Nesse módulo, nós vamos falar sobre um recurso que é comumente encontrado em apps Windows 8 ou 8.1, que é o compartilhamento. Eu vou mostrar como esse recurso funciona com um exemplo prático aqui. Eu vou abrir o browser, vocês podem ver que eu escolhi uma notícia aqui no site do MSN e vamos supor que eu queira compartilhar essa notícia através de um e-mail ou numa rede social. O que eu faço para compartilhar essa notícia? Eu posso vir aqui com o mouse no canto inferior direito ou superior direito e selecionar esse ícone de compartilhamento. Ou eu também posso usar o atalho de teclado, que é a tecla Windows H. Reparem que quando eu faço isso, algumas informações interessantes aparecem aqui. Primeiro, no canto superior direito, eu já tenho um leve preview, uma previsão desse conteúdo que eu vou compartilhar. No caso, o título da notícia. Eu também posso selecionar essa seta aqui e vocês veem que o Windows me dá uma outra opção, que é compartilhar uma captura de tela. Na verdade, essa opção de compartilhar uma captura de tela é uma opção default, que toda app já vai ter naturalmente no Windows 8.1. Então, mesmo que a sua app não compartilhe nada, que você não inclua nenhum código na sua app de compartilhamento, o Windows já vai oferecer essa opção para o usuário, de forma que essa alternativa vai aparecer para ele. Esse é um comportamento novo do Windows 8.1, porque no Windows 8.0, a primeira versão do Windows 8, a gente não tinha esse recurso. Então, na verdade, no caso do Windows 8, as apps que não compartilhavam nada, a mensagem que aparecia era exatamente essa: This app can't share, ou esta app não pode compartilhar. Uma vez que a gente escolha, quero compartilhar a notícia ou quero compartilhar a captura de tela, o Windows vai mostrar para a gente aqui essa lista que vocês estão vendo. Uma lista de aplicações que a gente chama de Share Target, ou seja, são as aplicações capazes de receber algum compartilhamento. A lista em si, a quantidade e exatamente quais são as aplicações que aparecem, depende de qual é o conteúdo que está sendo compartilhado. Então, se eu compartilho uma imagem, por exemplo, a gente pode fazer esse teste agora. Se eu clicar aqui em Screenshot, reparem que a lista muda levemente. Algumas apps mantêm, algumas apps desaparecem e outras apps aparecem que não estavam na lista anterior. Exatamente porque o formato do meu primeiro compartilhamento da notícia é um fragmento HTML e o formato do meu compartilhamento na captura de tela é uma imagem. Então o Fresh Paint, por exemplo, ele aceita uma imagem compartilhada, mas não aceita um fragmento HTML. Eu vou voltar aqui na minha primeira opção de compartilhar a notícia em si e vou mostrar um exemplo, vou compartilhar com essa app Reading List. O Reading List nada mais é do que um aplicativo que permite a você guardar a referência de um texto, de um artigo, de uma notícia, para você ler depois. Então quando eu faço esse comando de compartilhar, reparem que aparece um painel com a aplicação destino, a aplicação Target Reading List. Ela mostra um preview do que vai ser compartilhado, está mostrando aqui uma captura, aliás, uma foto da notícia, o texto, etc. E eu posso dar o Add, e essa notícia vai estar disponível para eu ler num segundo momento. Uma coisa que ajuda bastante quando a gente está desenvolvendo aplicações com compartilhamento é usar essas aplicações de sample, Share Target. Vocês reparem aqui que eu tenho duas aplicações de Target Sample instaladas. Eu tenho o Share Target JS Sample, porque ele é feito em JavaScript, e eu tenho o exemplo em C Sharp. Se eu clicar aqui no exemplo de JavaScript, reparem que o que essa aplicação faz? Ela nada mais faz do que mostrar todo o conteúdo do pacote. Então isso é muito útil para desenvolvimento e depuração. O meu compartilhamento não está funcionando, a informação está esquisita, eu consigo usar essa aplicação para ver o que minha aplicação está exportando, consigo identificar eventualmente algum problema, volto no meu código e corrijo. Então reparem que ele está nos contando aqui que essa aplicação não foi ativada através de um quick link. Já vou explicar do que se tratam os quick links. Está mostrando o título, está mostrando a descrição. Tem aqui dois campos que não foram preenchidos, que é o Content Source Web Link e Content Source Application Link. Esses campos são opcionais e eles fazem referência à origem dos dados. Então eu posso, por exemplo, dizer assim: eu quero compartilhar um determinado conteúdo, mas eu quero que junto vá um link que é o link de onde aquele conteúdo foi tirado ou foi extraído. De forma que a app destino tem a opção de preservar essa informação ou guardar essa informação em algum lugar, permitindo ao usuário que recebeu aquele conteúdo chegar no destino, seja ela uma aplicação, seja um website. E logo abaixo a gente vê o conteúdo do pacote em si. Ele está mostrando para a gente que é um conteúdo HTML, composto por uma imagem, composto por texto. E logo abaixo eu vejo que, na verdade, meu data package ele tem um segundo conteúdo que é o weblink, que é exatamente o link para aquela notícia no site do MSN. Vamos explicar então o que é esse quick link. Se eu voltar aqui na lista de aplicativos, reparem que Logo acima do Share Target JS Sample, ele está me mostrando duas opções de compartilhamento de e-mail. Então, na verdade, essas duas opções é a aplicação de e-mail, a mesma aplicação que aparece logo abaixo do Twitter. O que acontece é que, como eu faço comumente exemplos desse tipo de funcionalidade, de compartilhamento, eu costumo mandar e-mails para mim mesmo com esses links. Então, a aplicação de e-mail, o que ela fez? Ela percebeu essa recorrência, percebeu essa frequência de envio e ela falou, bom, deixa eu já facilitar a vida do usuário e colocar ali um quick link, colocar um atalho para que ele mande o e-mail diretamente para ele mesmo. No caso, eu tenho dois ícones porque eu posso mandar, eu tenho mandado, na verdade, tanto para o meu e-mail pessoal como para o meu e-mail profissional. Então, só para deixar isso bem claro, quem define o quick link não é o Share Source, não é a aplicação que compartilha o conteúdo, mas sim a Share Target. Feita essa explicação sobre o que é o Share, vamos inserir esse recurso no nosso aplicativo. Eu vou abrir o Visual Studio, eu vou abrir o nosso projeto exatamente como nós o deixamos no último módulo, onde a gente implementou aquela página das receitas. E a gente vai começar aqui, então, a introduzir esse recurso. Mas antes de realmente colocar o código, deixa eu só executar a aplicação uma vez e mostrar para vocês aquele conceito que eu acabei de demonstrar ali no browser, que é do comportamento default do Windows. Então, reparem que na página de relógio, se eu mandar compartilhar, ele me oferece apenas a opção do compartilhamento de tela, que é uma imagem. E, portanto, as aplicações que aparecem são aplicações capazes de tratar uma imagem. Isso vai valer para todas as páginas da nossa app. Se eu for na lista, o comportamento vai ser exatamente o mesmo. Então, aqui o que a gente vê é o comportamento de uma app que não teve um share codificado. Agora, uma coisa que eu vou fazer aqui é a seguinte. Como a nossa aplicação ela se chama Relógio, o texto que aparece ali no Share Pane, no painel de compartilhamento, sempre vai fazer referência ao nome da aplicação, ao relógio. Só que eu acho que isso pode ficar um pouco confuso, porque às vezes eu posso querer compartilhar na página do relógio, mas às vezes eu posso querer compartilhar numa outra página da app relógio. Então, para a gente evitar essa confusão, eu vou fazer uma rápida mudança aqui. Eu vou vir no manifesto, vou vir no display name da app e vou trocar esse nome por app MVA HTML5. Vou deixar essa descrição aqui um pouquinho melhor, com relógio, list view, conversor MD5 e receitas. Apenas para a gente deixar essa descrição mais coerente com o que a nossa aplicação realmente faz. Eu vou vir também aqui na aba Visual Assets e vou mudar esse short name, nome que aparece nos logos, nos tiles da app. E por fim, no packaging, só para a gente deixar também isso consistente, eu vou mudar aqui. Eu vou recompilar a aplicação, de forma que agora, quando o SharePane for nos mostrar o nome da aplicação, vai ser app MVA HTML5. Então não vai haver confusão nenhuma do nome da app com a página específica que eu estou. Muito bem, vamos lá então. Vamos entrar aqui no relógio.js e vamos começar a implementar a nossa lógica de compartilhamento. A primeira coisa que eu preciso fazer é definir aqui no nosso evento ready, que é aquele evento que acontece quando a página está 100% pronta para interação com o usuário, uma nova função. Essa função ela vai ter os mesmos argumentos que a gente já está acostumado nesse tipo de função, element e o options. E o que ela vai fazer aqui? Aqui nós vamos definir uma variável que eu vou chamar de Data Transfer Manager. Eu preciso definir essa variável para eu obter uma referência ao objeto Data Transfer Manager, que é literalmente o gerenciador do Data Transfer, ou em outras palavras, o gerenciador de toda a funcionalidade de compartilhamento. O Data Transfer Manager, onde é que ele fica? Ele fica exatamente aqui, no Windows.ApplicationModel.com. DataTransfer.DataTransferManager. Agora, DataTransferManager. Agora, eu preciso, na verdade, de uma instrução a mais aqui, que é o getForCurrentView. Quando eu coloco getForCurrentView, eu estou dizendo eu quero o DataTransferManager para esta página, para esse contexto onde eu estou agora. Porque, na verdade, quem dispara o compartilhamento é o usuário. Ou seja, é o usuário que movimenta o mouse e clica no botão, é o usuário que aperta o shortcut de teclado, e, portanto, é o Windows que trata esse evento e é o Windows que vai disparar a sua aplicação dizendo, olha, tem aqui um share para acontecer e é assim que a gente conecta nesse evento, é através do Data Transfer Manager. E aí, exatamente o que a gente vai fazer? Pegar o Data Transfer Manager e adicionar nele um Event Handler. Eu vou adicionar um Event Listener aqui. Eu vou dizer qual é o evento que eu quero tratar. É o evento Data Requested. É exatamente o nome desse evento que o Windows vai disparar quando alguém quiser compartilhar alguma coisa. E eu preciso dar o nome de uma função, eu vou chamar a função de data requested só para manter um nome coerente. Agora, tem algo a mais que eu posso fazer aqui, que eu vou copiar o código só para facilitar, que é fazer a operação inversa. Quando eu fizer o unload da página, ou seja, quando a página for descarregada, eu vou novamente obter uma referência ao Data Transfer Manager, só que aí nessa hora eu vou fazer o quê? Eu vou remover esse event listener. Essa instrução ela não é 100% mandatória, em muitos casos não vai fazer diferença você não incluir, porém é uma boa prática de programação. Assim como você faz o registro, você também remove esse registro. Isso ajuda a manter a sua aplicação mais robusta e menos propensa a erros. Quando a gente fez essa definição então aqui dessas duas funções para tratar esses eventos, agora falta fazer o quê? Falta definir a função que vai tratar o share em si, função que a gente já deu o nome dela, de data requested. Eu vou dizer que ela vai ter o argumento E, e aqui eu vou começar então a definir o que ela tem. Primeira coisa que a gente precisa fazer nessa função é obter uma referência em código ao request, através do e.request. Esse objeto, ele representa exatamente esse pedido, request em inglês, o pedido de compartilhamento. É através desse objeto que eu vou conseguir montar o meu data package, que é o pacote de dados que será compartilhado. Aí, vamos então estruturar o nosso código da seguinte forma. Eu vou fazer aqui a definição de algumas variáveis, que eu vou chamar a primeira delas de data package title. É o título que eu quero dar para o meu pacote. Eu vou dizer que o título é hora, porque no caso do relógio, eu estou compartilhando a hora. Eu também vou definir uma segunda variável chamada data package description, onde eu vou definir a descrição desse pacote. Nesse caso, eu vou dizer que é compartilhar a hora atual. E uma terceira variável que eu vou definir, que é o data package text, que é o texto em si, o conteúdo do pacote. Nesse caso, eu vou fazer o seguinte exemplo. O usuário ele vai compartilhar uma frase dizendo: você sabia que agora são X horas? Então, a gente vai digitar essa frase. Você sabia que agora são... E aí, como é que a gente vai obter a hora? A hora ela está dentro daquele nosso div, o div relógio. E eu obtenho isso com a propriedade textContent. Então, aqui ele está concatenando a hora com a minha frase. E depois, só para a gente inserir o ponto de interrogação, eu vou fazer aqui mais umas aspas para realmente ser uma pergunta. Uma vez que eu defini as três variáveis, eu estou pronto para usar essas variáveis na construção do data package. Como é que a gente faz isso? Através do objeto request. Então, eu vou dizer que request.data.properties.title, que é o título. Quem vai ser? Ele vai ser o data package title. Eu também vou fazer a mesma coisa para a descrição. Então, eu vou aproveitar só aqui esse código, vou copiar e vou dizer que o ponto description, ele vai ser o data package description. E aí, para definir o conteúdo em si do data package, a instrução ela é um pouquinho diferente. A gente vai usar essa instrução aqui, request.data.setText, e aí eu passo como parâmetro o texto da minha, no caso da hora, do meu pacote, data package text. Aqui a gente está fechando a função e aqui a gente fecha a lógica. Então, o processo é relativamente simples, como vocês podem ver. A gente faz o handle do evento, data transfer manager, data requested, no caso, que vem através do objeto data transfer manager, e a gente tem uma funçãozinha para tratar isso. Vamos compilar o nosso código e vamos ver o que acontece. Eu vou executar aqui a aplicação. Quando eu venho aqui então no relógio, já estou no relógio, se eu mandar ele compartilhar, reparem que agora eu tenho duas opções como eu tinha lá no exemplo do browser. A primeira é a hora, compartilhar a hora atual. Os campos que estão aparecendo aqui são exatamente o título e a description. Eu poderia eventualmente mudar para o compartilhamento da captura de tela, mas não é o caso que eu vou fazer aqui. O que acontece, por exemplo, se eu mandar um e-mail? A aplicação de e-mail vai entrar, ele está querendo mandar aqui um e-mail para alguém e depois eu posso preencher aqui o destinatário. Ele me permite adicionar uma mensagem, mas ele também já coloca o texto. Você saber que agora são 12:19. Agora, se eu voltar aqui e compartilhar via Twitter, por exemplo, o comportamento é um pouco diferente, porque, na verdade, ele não está usando, por exemplo, o título. O título do meu e-mail era a hora, mas aqui no Twitter não existe um título. O Twitter é apenas uma frase. Então, reparem que é a aplicação destino, é a aplicação target que escolhe o que ela vai usar daquele data package. Ela que define esse comportamento. E se eu voltar aqui no sample, eu vou ver o meu data package literalmente explodido, ou seja, aberto para mostrar todo o conteúdo dele. Então eu vejo o título, eu vejo o description, ele está mostrando ali o nome do pacote, Family Package Name, está mostrando que eu não defini nenhum Content Source Web Link ou Application Link, e está mostrando o Data Package Content, que no caso é um text. Para a gente fechar esse módulo, eu vou fazer a mesma implementação para a nossa lista de robôs. Então como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar exatamente esse código que está aqui, do Read e do Unload, nós vamos jogar ele aqui, vamos só achar o pontinho certo de fazer isso, que é aqui. Está definindo o Processed, então aqui a gente vai definir um Read e um Unload. Perfeito. Então, a gente tinha lá o nosso binding acontecendo no Processed e agora no Read a gente vai tratar a vinculação com o objeto Data Transfer Manager e esse evento Data Requested. E aí eu também vou aproveitar esse código aqui do relógio, do function Data Requested, porque ele vai ser muito parecido para a nossa lista. Eu não preciso digitar ele inteiro do zero. O que vai mudar aqui? Vamos mudar basicamente os detalhes. Então eu vou dizer, eu não estou mais compartilhando a hora. Eu vou dizer que eu vou compartilhar a lista. E estou compartilhando o quê? O tamanho da lista. Isso é interessante. Quem define o conteúdo do Data Package é o desenvolvedor. Então, eu aqui, no caso, estou escolhendo que eu vou compartilhar o tamanho da lista, mas eu poderia compartilhar outras informações, poderia compartilhar uma string que concatenasse o nome de todas as pessoas ou a soma das idades, enfim. É você, como desenvolvedor, que define o que exatamente está sendo compartilhado. Então, aqui a gente vai mudar um pouco esse texto. Você sabia que na minha lista tenho... E aí, o que ele vai mostrar? Ele vai mostrar o tamanho da lista. Como é que a gente vai obter esse tamanho de lista? A gente vai usar a seguinte propriedade. Eu vou buscar lá no mvhtml5.model.pessoas.length, que é o comprimento, literalmente, da lista. Ou seja, através do model, eu chego nas pessoas eu pego o length, que é exatamente o tamanho da lista. Esse é o campo que eu vou compartilhar, e o resto das instruções são exatamente as mesmas, porque eu estou definindo um título, uma descrição e um data package test. Vamos só ver se ele compila aqui com sucesso. Vamos executar. Eu vou entrar na funcionalidade de lista. Vou chamar o botão. Vamos adicionar aqui 1, 2, 3, 4 robôs. Agora eu vou mandar compartilhar. Vamos compartilhar direto no share target JS sample. E reparem que ele mostra ali o data package text. Você sabia que na minha lista tenho 7? É, faltou aqui só a palavrinha itens para fazer mais sentido a frase. Mas o ponto é esse, quer dizer, eu posso, a partir de uma informação qualquer que está na tela, eu defino exatamente o que é o Data Package. Em alguns casos vai ser o texto da notícia, em alguns casos vai ser um conteúdo que está lá, mas em outros casos é uma informação derivada ou calculada a partir do que você tem ali. Então eu vou só rapidamente voltar aqui e para a gente deixar isso aqui consistente, vou colocar a palavra itens. No próximo módulo, a gente vai mostrar esse mesmo compartilhamento sendo inserido nas outras duas páginas da nossa app, a de conversão MD5 e a de receitas.